Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
O mundo visto de dentro das nossas boleias, contado através dos nossos sotaques vindos de diferentes cidades. A estrada da vida não cobra o frete, mas a gente paga pra ver.
Oi, eu sou a Jaque.
Oi, eu sou a Duda.
Oi, eu sou a Nai.
Oi, eu sou a Mareu. E nós somos o...
Para-choque de Monstro!
Oi, 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 fantásticas, lindas, maravilhosas, cheirosas, gostosas. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso Para-choque de Monstro. E assim, olha, gente, esse episódio... Tá, assim, com uma dificuldade pra começar,
mas coração.
A gente tá tão feliz, tá tão emocionada, que eu tô até quietinha, assim, né, desde que a gente começou aqui o contato pra começar essa gravação, porque eu não sei nem o que falar, do tanto que... Ó, todo mundo que ouve aqui, que acompanha a gente, sabe o tanto que eu sou a mais louca por reality da face da Terra.
Ninguém tem dúvidas.
Eu queria deixar isso bem claro, então, assim... E o dia de hoje, pra mim, assim, ele está anotado no meu diário como uma emoção sem tamanho.
Nossa, oh, bebê!
Que isso?
De verdade, gente. Ó, já vou falar quem tá aqui com a gente de convidada no nosso mês da visibilidade maravilhoso. A nossa segunda convidada é a maravilhosa Morango.
Eita! Maravilhosa, são vocês! Que delícia estar aqui hoje.
Gente, olha só, pra vocês verem. O BBB que a Morango participou foi o BBB 10, né?
Uhum.
Que foi em 2010.
Nossa,
Mas gente, é sério, porque...
Obrigada por me lembrar que eu sou uma Kakura, viu,
Maria? É que eu me descobri em 2009, no finzinho de 2009. E aí, logo em seguida, veio o BBB com a Morango. Vocês imaginam? Eu tava tipo assim, meu Deus
do
céu!
Eu imagino mesmo!
Eu
posso imaginar!
Foi algo muito marcante, assim, na minha vida.
Mas fogo na bacurinha que chama, né?
É, eu conheço, foi marcante também.
Gente, eu tava me descobrindo, era, assim, adolescente, enfim. Foi muito importante pra mim. Foi muito importante ter essa figura lá, enfim, na TV
total.
E tudo mais. É, mas brincadeiras à parte e, né, toda essa tietagem à parte, vamos deixar que ela se apresente do jeitinho que a gente gosta aqui.
Tá, é, já, agora?
É, pode ir!
Pode ir!
Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Angélica Martins, também conhecida como Morango, do BBB 10, que mostrou a pepeca, fez pillow humping, causou. Mas dentre essas passações de vergonha, eu acho que eu, junto com o Serginho e com o Jimmy, né, sendo a tribo dos coloridos naquele ano, teve uma representatividade, né, muito significativa para tantas pessoas e que se descobriram antes ou durante o programa e que se sentiram um pouco mais à vontade para falar sobre isso, porque representatividade, né, em todos os meios de comunicação, na televisão, nos livros... nas escolas mesmo, né? Entre pessoas comuns do nosso dia a dia, representatividade é muito importante, faz com que a gente se sinta menos minoria, né? Porque, de fato, a gente não é tão minoria assim, mas a gente sabe que sentir minoria, se sentir não representado, isso dói, machuca, nos invisibiliza e faz com que a gente se sinta menos capaz do que as outras pessoas que se encaixam dentro da heteronormatividade, né? Então, é um prazer estar aqui hoje, nesse mês tão importante para nós, mulheres lésbicas. E só tenho a agradecer pelo convite de vocês. Delicinha, hein? Amor!
Ai, perfeita!
Eu tô aqui passada em crise, porque a gente tá 2 horas... As meninas pedem pra gente falar um pouco do backstage, né? De como é antes da gravação. A gente devia fazer um episódio só pra falar o que rolou antes dessa gravação específica.
Sério.
Eu quero ressaltar que eu já sinto que sou a melhor amiga de infância da Morango. E vocês não sabem o que é isso dentro de mim. E aí a Morango já tá zoando de leve o sotaque de Duda de e Maria se chamando de amor.
Mas eu vou, sabe por quê? Porque é também o meu lugar de fala. Eu sou de Uberlândia.
Ela é de Berlândia.
Berlândia.
É de Berlândia.
Exato.
Verdade.
Porque eu ia perguntar quanto tempo de estrada você tem, Morango?
E qual o seu signo?
Eu sou pisciana, não recomendo. Eu me descobri, me entendi, né? Me entendi lésbica aos 16 anos de idade. Antes, assim, eu já... Aí tá. Na verdade, a nossa ficha, eu acho, né? Vai caindo ao longo da vida.
Total.
Então, quando eu tive com 16 anos de idade, eu já frequentava salinhas de bate-papo do UOL. Já tinha tido crushes em vizinhas, em colegas de sala, beleza, ok. E assim, aí a ficha que vai caindo com lembranças, assim, de infância, né? Então, assim, a primeira crush que eu tive, que eu lembro, eu tinha 3 anos de idade, era minha vizinha, se chamava Natália.
Uau, nossa, que Natália. Memória perfeita,
olha
Natália.
Lá, não, mas sorte, a Natália, Natália.
É óbvio que depois que eu cresci, eu fui caçar ela no Facebook, né, gente? Porque a sapatão é incansável. Mas aí eu fui buscada, ela é psicóloga, tá casada com homem, nananã, enfim. É mesmo que fosse mulher,
Natália. Né? Gente,
triste.
Sinto muito por Natália.
Sinto muito por Natália. Pois é, Natália, você era uma mulher de sorte.
Ai, gente. E vocês, hein? Vocês já falaram sobre isso no podcast? Apesar de que sempre vale relembrar, né? Porque sempre chega gente nova...
Acho que a gente falou, né, em alguns momentos sobre quando cada uma de nós nos descobrimos, assim. E meio que nós quatro foi nessa época de adolescência, né? Tipo, dessa descoberta e tudo mais. Mas o que eu queria falar é só ressaltar o que você falou no começo, que é, tipo, assino embaixo da importância dessa representatividade. E no meu caso, como eu falei no comecinho também... Bem no período que eu me descobri, eu consegui ver uma figura, assim, tipo... não só uma mulher lésbica tá ali na televisão e todo mundo assistindo, mas essa mulher que tava ali, ela ainda se mostrava, tipo, extremamente livre, segura de si. E aquilo, pra mim, eu olhava, assim, tipo... Eu ficava embasbacada. Era algo que eu olhava e falava, é assim que eu quero ser. É aí que eu quero chegar, sabe?
Embasbacada, ela usou, hein, gente?
Perdão, senhora. Mandou até uma embasbacada.
Não,
porque
mas
amor,
é sério.
Vocês ficam rindo de mim.
Mas é verdade, gente. Eu preciso ressaltar o que já foi ressaltado. O que já foi ressaltado, porque, além de, claro, não haver representatividade na maior parte dos meios aí de comunicação naquela época, a gente não via uma coisa tão livre, tão liberta. Meu, pelo menos eu tinha, tipo, 3 referências de sapatão, sabe assim... E as 3 ligadas à música.
Cara, Cássia é assim, minha deusa.
Sabe? Eu já falei isso, mas é tipo, ou eu vou ser musicista, ou fudeu, tá ligado? O que é esse sapatão se eu não conheço nenhuma, né? Isso é muito foda.
Além da Cássia, quem mais? Eu tô curiosa pelos outros 2 nomes.
Puta, não, eu falei um número aleatório, assim, mas era tipo louca. Ana Carolina, todas as ícones do MPB.
Marlene Matos.
Realmente.
Vocês estão usando Marlene Matos? Mas Marlene Matos era referência também, bicho.
Ai, eu tô passando mal.
A gente nem sabe se Marlenão é sapatão mesmo, gente.
Não,
que é isso?
Há muitas dúvidas sobre isso.
Já tiramos o Marlene do armário. Ai, que
gente, é. Mas era total Cássia Eller e Ana Carolina. Eu acho que é que eu mais lembro das pessoas falarem, sabe? De, tipo, apontarem como sapatão e elas falarem. Então, tipo assim, realmente era muito pouco, assim. Era muito...
Total, super escravo.
Exatamente.
E eram pessoas muito distantes, né? Como a Morango tava...
Isso que eu ia falar.
Num reality, né? Isso dá uma impressão de que a gente tá muito mais próximo dessa pessoa, muito mais conectado. Então, ela me parece uma pessoa mais real, entre aspas, do que pessoas que já eram famosas, enfim, por serem artistas e tal.
Total.
Mas gente, eu preciso muito falar, porque assim, óbvio que a nossa sociedade vai mudando e a gente espera, pelo menos, né? Tá sempre em crescimento, de todas as formas, apesar de que a humanidade, a gente sabe, né? São dois passinhos para frente, três para trás. Ao longo da história, tomara que a gente esteja escrevendo uma história um pouco melhor. O que também é difícil de acreditar com o Bolsonaro presidente. Mas eu quero ressaltar a importância da representatividade. Nossa, e como a gente faz isso no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, né? A gente tem aqui em comum, para nossa geração de mulheres lésbicas, a Cássia Eller, como assim, cara, para mim... o que eu ouvi, né, a Maria falar sobre mim é exatamente o que eu sentia sobre a Cássia, sabe? Uma mulher extremamente livre, forte, dona de si e muito inspiradora, né?
Total.
Então, todas essas referências que a gente tinha lá atrás, 10 anos atrás, que foram poucas, esse ano, né, assim... Hoje em dia, a gente tem muito mais em diversos meios de comunicação. Acho que a internet trouxe muito isso, né? Então, sim, a gente tem muito mais representatividade no total YouTube, muito mais representatividade na música, porque cada vez mais as pessoas, de forma geral, né? As pessoas LGBTQIA+, saíram do armário. E isso é muito, muito, muito positivo, mas é importante falar que tanto as pessoas da mídia, né, artistas, músicos, pessoas em ascensão, né, youtubers, enfim, são muito importantes. Mas é muito importante aquela pessoa que vocês comentaram aí agora há pouco, aquela que parece ali tão real, parece a nossa vizinha, né?
Total.
Então,
total,
assim, além da Cássia Eller, quem me deu muita força para sair do armário... Foi um grande amigo meu de escola, que é meu amigo até hoje, né? A gente se conheceu na oitava série. Eu tinha 13 anos de idade. E ele tinha sido a primeira pessoa que eu conheci que saiu do armário, o Reminho.
Total.
Então, na oitava série, ele saiu do armário. Ele teve essa coragem. O pai dele levou ele num puteiro. Ele chorou pra puta. E aí, tipo, foi um dia horrível pra ele, obviamente.
Meu Deus do céu!
Ela teve essa compaixão de, tipo, não fizeram nada. E depois ela mentir lá pro pai dele, pra ele não apanhar, enfim. Mas, assim, é uma história que me deu muita força naquele momento também. Então, as minhas duas grandes inspirações pra sair do armário. Cássia Eller e o Riminho, meu amigo. Inclusive, eu até
nossa,
falei sobre
total
ele no programa. Porque, assim, é muito importante a gente ouvir e conhecer histórias também de pessoas que estão próximas pra gente... Cara, porque só quem é... gay, lésbica, bissexual, né, que não tá dentro desse padrão heteronormativo, que sabe o quanto a gente parece que carrega um peso nas costas, que parece que tá cometendo um crime, que parece que tá cometendo um pecado. Sim,
total.
Dos pecados.
A gente
assim
sempre
parece que a
fala...
gente tá cometendo heresia, gente.
Então, quando a gente consegue falar sobre isso com a nossa família, com as pessoas próximas, é como tirar, assim... uma tonelada das costas.
Total.
Perfeito.
A gente sempre fala aqui da importância de estar rodeado de pessoas que vivenciam, né, essas experiências semelhantes com a gente e formar essa rede de apoio, de força, de empatia é extremamente importante.
Total. A rede de apoio é tudo. É o que pontuou.
Gente.
Eu e a Jaque falamos juntinho.
E falamos a mesma palavra, né? Não, sabe o que eu ia falar, gente? Que a Morango falou da primeira crush dela. E a gente nunca falou... Eu acho que a gente nunca falou das nossas primeiras crushes, assim. E eu tava
olha,
pensando...
vai ficar chato se eu falar que era Morango?
Eu não podia perder, cara. Ai, juro por Deus.
Ah, não, mas você não teve uma amiguinha na escola, uma vizinha?
Então... Eu tive uma... Eu fui lembrar disso muito tempo depois, assim. Tipo, já quando eu já tinha me descoberto, né, lésbica, eu fui tentar resgatar coisas da minha infância. Porque quando eu era criança, eu tinha umas coisas tipo assim, ah, eu tinha 15 namorados, homens, na minha
safada
cabeça. Eu tinha um...
Meu anjo!
Gente, sério, tinha um... um cara que trabalhava numa locadora da minha cidade. Eu achava ele muito gato e na minha cabeça eu namorava ele. Aí eu fazia minha babá me levar lá todo dia pra eu ver meu namorado.
Nossa, meu Senhor, bem louco. Meu céu.
Pois
eu fazia a babá me levar, presta atenção.
Pois não, é, eu era criança.
Corta pra essa parte.
Descontrolada.
Mas enfim,
visualiza.
Aí, eu ficava tentando lembrar, né? E aí, eu me lembrei de uma menina que, tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos, ela ia muito na minha casa, porque a minha mãe ajudava a mãe dela, que tinha um problema de saúde e tudo mais. E aí, eu lembrei que, tipo, uma vez a gente tava tipo, uma chácara que minha família tem. E aí, a gente tava sozinha no chalé e falou: ai, vamos dar um beijo que nem da novela, sabe assim?
Eu não sabia disso!
E aí, eu lembro muito disso, assim. Mas foi muito louco, assim, que eu fui lembrar disso anos depois, assim.
Se deletou, né?
Lembrou e não me contou.
Eduarda,
fiquei sabendo aqui no podcast.
A sua memória é ridícula, porque eu já te contei.
Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É isso. Gente, a minha primeira crush foi a minha diretora da escola.
Não,
meu Deus do céu.
Só que eu tinha 3 anos, eu acho. 2, 3 anos.
Meu Deus, velho.
Super viável essa relação.
Super possível, né?
Eu não tô muito analisada na morango.
Não, mas não tem condição, aí. 3 anos. Diretora.
Ela
ter... era maravilhosa, o nome dela era Silvana, o nome da escola era Novo Eco. Silvana, se você me ouvir.
Agora a diferença de idade tá de boa, pode colar.
Mas peraí, você caçou a Silvana depois no Facebook?
Cara, nunca, porque eu não lembro, na verdade... Eu não lembro o sobrenome dela e, tipo, a minha mãe que sabia, e eu tinha um pouco de vergonha de perguntar isso pra minha mãe. Eu já perguntei várias vezes: mãe, aquela escola ainda tá lá? A Jaque sabe disso, eu sempre pergunto da escola.
Tô ligada.
E aí minha mãe falou: não, a escola fechou, o casal se separou, porque era um casal dono da escola.
Ah, peraí. Não, mas um casal hétero ou de lésbicas?
Casal hétero, né?
Se fosse de lésbicas, seria perfeito, né?
Mas você sabe o que eu fazia? Eu fingia que tava com dor de cabeça pra ir todo dia pra sala da diretora e ela me dava comida. Ficava comigo até minha dor de cabeça passar, até minha mãe chegar pra me buscar.
Foi um romance lésbico, quase, porque...
Eu não te culpo, Nai. Ela tinha que ser sua crush mesmo, amor.
Naida, sério.
Dava comida.
Gente. Você não tem condição, Naida. Você não tem condição.
Nossa, a Naida passou de qualquer limite. Isso que eu falei que era pra ela se comportar hoje, que a gente ia ter convidado especial, mas não adiantou.
Eu acho que eu tô falando tanto assim de nervoso, eu não tô
falando. Conta de vocês aí.
Sério.
Eu só quero fazer um pedido. Vamos parar de falar convidado especial, porque eu sou da bagaceira, vocês me respeitam?
Mas é por isso que é mais especial ainda, morango.
É isso que dá o sabor.
Eu quero na minha mesa mais as outras duas histórias da primeira lembrança, assim, de crush.
Gente, eu fiquei chocada. Primeiro, eu fiquei chocada porque a Morango lembrou o nome. Tinha, muito novinha. Procurou no Facebook anos depois. E eu tinha deletado a minha. Meio que o mesmo esquema da Mareu, assim. Eu devia ter uns 8 anos. Mas a minha memória é péssima, tá? Então pode variar uns 2 pra mais ou 2 pra menos.
É igual a pesquisa do Ibope.
Varia. Isso mesmo. Tem uma taxa de variação. Meu primo se mudou, eu só brincava com os meus primos homens, assim. E aí, ele se mudou para um condomínio e tal, tinha uma quadra grande, a gente jogava bola lá. E tinha uma mina
minha
que jogava bola.
Minha amiga
é
minha mina do meu namorado. É. Fica pra minha cena do meu condomínio.
Era a mina do condomínio.
Era a mina do condomínio. Ela jogava bola, ela era a única que jogava bola. Ela tinha
Sapa Kid também.
Só que era assim, mano, ela tinha uns 15 anos e eu devia ter 10 no máximo. Ela tava cagando pra minha vida, pra minha existência.
Por que será, né?
Olha lá, e me julgando, falando da diretora.
Ah, mas a diretora é tipo sua avó, né, velho? Que isso?
Ela era jovem, Eduarda, jovem. Ela deve ter uns 40 e poucos anos hoje.
Para, era a diretora com 15 anos, então.
Fica esperta, Jaqueline.
Pra ela,
eu sou...
Gente, a capacidade de vocês de falar besteira, eu não aguento.
Gente, eu não consigo contar minha história porque vocês me interrompem.
Conta, vai, Jaqueline.
Da mina do condomínio.
Vai.
E aí, ela não dava bola pra mim, zero bola, assim. Nem de, eu queria ser amiguinha dela, mas aí eu descobri que eu tava apaixonada por ela nas férias. Porque aí eu fiquei realmente fissurada na menina, porque eu fiquei lá um mês, tá ligado?
Saudades, saudades.
Que fofo isso.
Vi a mina todo dia, o dia inteiro. E ela tinha um nome muito bom. Eu lembro que eu gostava de nomes de menina que eu achava que era lésbica, assim. Tipo, Duda, já falei isso pra Duda várias vezes. Era o nome que eu queria ter, porque
mas
eu achava
é
que era...
Mas sapatão, tá tudo bem.
Eu achava que era o nome perfeito. E o dela era alguma coisa, tipo, Babi...
Nossa, alguma... você nem lembra o nome da crush, Jaqueline.
Alguma coisa assim, tipo Duda, tipo Babi, que eu achava, na minha cabeça, na época, era um nome muito legal pra sapatão, entendeu? Então, era isso. Beijo aí, Babi, que não deve chamar Babi.
Agora mudou.
E você, amor?
Ah, eu sou mais fofa, né, que elas, assim. Não sou muito dessas...
Nossa, a minha é muito mais fofa.
Nossa, claro que não. Eu devia ter uns, sei lá, acho que pré-escola é o quê? 6 anos? 7?
É. Não, é. Pré-escola é antes da primeira série, gente. É 5, 4.
É 5.
É, é não, eu fiz 6 anos. A primeira
eu
série
fiz
é com 7.
O pré duas vezes, porque eu não podia
eu
entrar no negócio. Então eram 6 anos. Era minha melhor amiga, Ana Luísa. E aí era um negócio assim... Ai, vamos tirar foto, ai, vamos se abraçar, ai, vamos, né, ficar aqui gostosinho. Só que ela ficou... Aí,
gostosinho.
Não, mas era gostosinho assim, tipo, ficar pertinho, sabe?
Sim, sim, sim.
Aí teve um dia que a gente tava no parquinho, eu tava sentada num pneu, que é aqueles pneu grandão do caminhão.
Caminhoneira,
já
caminhoneira.
Aí o
eu
menino pegou...
Eu tava no pneu com a chave de fenda na mão. Eu tava na roda.
O menino sentou atrás de mim e começou, tipo, sabe essas brincadeiras do menino de achar que ele tava me comendo?
Nossa, mentira.
A Ana Luísa faltou matar esse menino, gente. Eu
ai,
sinto
arrasou.
Que era recíproco, porém...
Nossa, Ana Luísa, que era uma
difícil.
Caminhão.
Sou fã da Ana Luísa já.
Mas aí perdemos contato e nunca aconteceu. E eu sei que ela é hétero.
Ei. Ah, será? Aquela.
Ana Luísa, conta pra gente
Ana
aqui. Ana
Luísa, vem cá.
Manda um
inbox
pra gente.
Manda um chat, gente.
Gente, eu não aguento. Eu não aguento vocês. Ó, sabe o que eu ia falar? Vamos entrar agora, de fato, no que a gente falou que ia conversar. O que vocês acham? Não, tá muito bom, mas enfim. Vamos entrar na...
É só uma continuação.
Na pauta, foi só a introdução isso.
Hashtag medo.
Eu queria até falar que, inclusive, assim, a escolha desse assunto que a gente resolveu conversar com a Morango não foi à toa. Assim, a gente conversou entre nós e falou assim, putz, do que é legal a gente falar com ela? E aí a gente falou, meu, eu não sei se é por acaso, mas quando a gente lembra da Morango, a gente lembra muito dessa questão... Dessa liberdade, da liberdade sexual, que ela sempre falou sobre isso, demonstrou isso e tudo mais. E ela já escreveu vários textos, né, já? Que até a gente estava comentando.
Nossa, total. É porque... Eu só te interromper, desculpa, Maria.
Não,
eu sou. Eu não sei se isso já foi diagnosticado, se os psicólogos, psiquiatras chegaram a estudar, mas eu sou viciada no UOL.
Ah, isso aí, olha, eu vou te falar.
Eu entro duas vezes por dia, no mínimo, no UOL e leio, tipo, de cabo a rabo tudo que eu achar interessante e que eu achar bizarro também.
É, só que tem um limite, né, de leitura, e aí ele dá uma barrada. Aí o que, que ela faz? Pega o meu celular e o da minha sogra, porque
não,
o dela não dá o limite de leitura.
É sério, é uma doença. E aí, claro que eu leio o blog da Morango, né? Sempre, todo dia, tudo que sai eu sei. E a gente, tipo, já li 1 milhão de vezes, Mareu também. E aí
não,
a gente comentou...
coraçãozinho pra você.
É verdade. E a gente comentou sobre isso, assim. Sobre ser um assunto recorrente também no blog, né? Na sua vida profissional.
Sim. Aí falamos, por que não vamos falar com a Morango sobre sexo? Vamos falar sim.
Vamos falar sim.
Vamos falar sim.
Vamos falar sim.
Enfim, foi só pra dar essa introdução sobre o assunto. E aí, acho que a gente já pode começar falando, né, da atual situação que estamos. E
nossa,
o sexo na quarentena. O que acontece?
A situação periclitante, minha filha.
Sim.
Triste.
E você
tem
já
que conferir que, tem que conferir se o contatinho tá fazendo o exame, tá fazendo a quarentena, né? Fala assim, não, daqui 14 dias nós se vê, segura aí. Fica em casa 14 dias me esperando, faz um sexo. E aí,
influenciando que a galera fure a quarentena.
É, gente,
olha os exemplos errados.
É errado, caminho, mas é que eu fiquei pensando nisso. A hora que eu li a pauta, eu fiquei, bom, se eu tivesse solteira, eu ia ser dessa, você entendeu? Eu ia falar, então, a gente faz quarentena 14 dias, as duas estão saudáveis, então a gente vai fazer um negocinho. Porque eu não ia aguentar.
A quarentena deu uma, acabou um pouco com a minha libido.
Sério? Nossa, Naida, eu também fiquei meio na bad.
Mas
por um
eu
bom
acho
tempo.
Que isso tem a ver com uma falta de sincronicidade que eu li também no blog da mulher. Mas tô falando sério. Sabe por quê? Por exemplo, Naida teve crise de ansiedade e ela não. Eu é que sou a ansiosa.
Sim.
Vamos lá, que tem mais crises, né, de ansiedade na vida sou eu, não a Naida. Mas na quarentena, o jogo virou levemente. Então, a Nai ficou muito ansiosa. Trabalho, um milhão de coisas. E isso dificultava um pouco essa coisa da quarentena. O sucesso do sexo para casais que estão juntos não funcionou, sabe? Assim, e aí, a gente reveza quando tem crise. Isso não ajuda naquela sincronicidade na hora. Tipo,
saca? É muito natural, né? O momento que a gente tá vivendo, ter oscilações. Ou mesmo não ter tesão nenhum. Porque, como a gente tava comentando antes, né? De começar a gravar. Eu tive não exatamente um breakdown, mas assim, eu fiquei travada.
Total.
Sim.
Eu não conseguia fazer live, eu não conseguia produzir conteúdo. Só Jesus é que pegava na minha mão pra eu realmente conseguir fazer o meu trabalho no UOL. Que eu também não sei como eu fazia, mas assim, foi muito punk durante os primeiros meses, assim, né?
Total.
Depois que as coisas. Não é que a gente foi se acostumando, não é que se acostumou ao novo. Mas também chega uma hora que a gente que a gente realmente precisa dar uma levantada, né? E nisso a gente volta àquela palavrinha tão importante, a rede de apoio, né? Aos amigos, as pessoas que, de fato, você viu que. Pôde contar ao longo desse tempo. E
sim.
Os casais, né, que estão aí, mesmo que não estejam transando tanto quanto gostariam, mas esse apoio, né, saber que um tem o outro é fundamental.
Perfeito. Nossa, total, total. Tipo assim, se você tá passando a quarentena em casal, você sabe muito bem o que é viver altos e baixos nesse período, assim. Tipo, você tá ali 24 horas com a pessoa, todos os dias, mudou completamente a rotina. Eu acho que é inevitável também mudar a libido e perder essa sincronicidade em vários momentos. Só que assim, você sabe que você tá com a pessoa certa quando você sabe que você pode sentar, conversar com ela.
Exatamente.
Cada uma falar francamente uma pra outra o que tá acontecendo, o que tá sentindo, sabe? Pra também, tipo assim, não ficar uma coisa, sei lá, gerando caraminhola na cabeça da outra. Tipo, putz, ela não me deseja mais. O que que tá acontecendo?
Total.
Será que perdeu o tesão, perdeu o amor? Tipo, não é isso, gente. É um momento difícil pra todo mundo, sabe? Acho que conta-se nos dedos quem são as pessoas que estão tipo, uhul, vamos transar todo dia na quarentena. Porque
eu tô tranquila.
Mas é que gosta discordante.
Não, gente, a Eduarda é assim, até se estiver tendo um apocalipse.
Eu acho. Gente, se falar hoje é o último dia da sua vida, eu vou passar o dia inteiro transando. Eu não quero nem saber.
Eu quero saber com quem.
Minha filha. Aí vai ser o último dia, você que lute.
Eu não quero
saber. Perfeita essa relação. Gente, mas a gente tá aqui falando dos B.O. das casadas, mas e as solteiras, gente?
Pois
como é que faz?
Esse lance aí de... Porque eu imagino que deve rolar um... Porque assim, quando você tá longe da... Quando você tá com a pessoa, rola aquele... Ah, a pessoa tá aqui, né?
Tem todo
porque,
dia.
Ó, tem todo dia, tamo aí, né?
Tá acessível, né? Vamos...
aí imagina um solteiro. Não tem todo...
gente.
Eu penso que eu solteira, eu ia ficar bem louca.
Eu tava fodida.
Na minha visão, o possível é apelar pro virtual.
Olha, falando do meu lugar de fala de solteira.
Isso.
Boa!
O que eu posso dizer é que eu nunca coloquei tanto meu vibrador pra recarregar como nesse
tempo. É isso, mano. Perfeita.
Coitadinho, velho, já tá assim, pedindo arrego. Mas, né? Só temos nós dois nessa casa.
Mas é o correto, né?
Mas assim, honestamente, gente, eu nunca me masturbei tanto na minha vida. Porém, é um paliativo. Sabe? Nada mais gostoso que você transar e dar aquele abracinho e ficar 5 minutos, sabe? Ali.
Sim,
total.
Hashtag saudades. Faço 84 anos.
Inclusive saudades.
Inclusive, muitas saudades.
Gente, mas é isso, né? Não é à toa que cresceu os números de cam girl, de venda de brinquedinhos e coisinhas no sex shop. Mano, teve uma recomendação oficial, assim, na Argentina e aqui no Brasil também. Tipo, uma cartilha recomendando sexo seguro e incentivando as profissionais do sexo a trabalharem virtualmente, sabe? Então, acaba virando uma nova realidade também. E aí, óbvio que a masturbação é importantíssima, ainda mais para as mulheres, né? Mulheres lésbicas, que a gente é incentivada a nunca mexer no seu próprio corpo, não se descobrir, uhum. né? A gente não é incentivada a ter prazer sexualmente.
Sim.
Então, é isso, né? É paliativo, mas é melhor isso do que nada.
Desculpa, só falando sobre a questão das cam girls e das sex workers, que são, é um pouquinho diferente, né? Porque
total.
São mulheres que, as sex workers, elas oferecem outros serviços, né? Packs de fotos e até itens, tipo calcinha usada, meia usada, total. Entre outras coisas. Camisinha usada, entre outras coisas, o bagulho é doido. Mas assim, explodiu, e eu fiz uma matéria recentemente sobre isso, conversando com algumas sex workers, e é muito doido porque nem todos, aliás, a minoria dos clientes é solteiro. A maioria Nossa. É casado ou comprometido, ou namora, ou é noivo, enfim.
Eita. Eu fico
passada.
Mas eu acho isso muito doido também, porque a quarentena mexeu com a sexualidade de várias formas, assim, né? Com a libido. E aí, meu, imagina, esses caras héteros aí, que, sei lá, estão acostumados a atrair a mulher ou perderam o tesão na mina há muito tempo, não se separam, ou mesmo tem um fetiche. E aí, uhum. eu não sei, eu sinto que o isolamento social mexe com as nossas fantasias também, né?
Muito, muito. Agora, tá aí uma excelente questão. Eu quero saber...
Virou entrevista ao contrário. Vamos lá.
Já me arrependi.
Eu gostaria de saber dessas podcasters maravilhosas o que mudou em relação à fantasia sexual na quarentena.
Cara, perfeita essa pergunta. Nossa, perfeita essa
performance.
Tom.
Que isso?
Que isso? Cara, eu quero um pôster da Morango urgente nessa casa.
Eu queria que você perguntasse no final, assim, ó. Pra cada uma, né? Você por você. E aí, eu queria responder igual aquele idiota daquela dupla sertaneja.
Ai, eu família. Amo essa entrevista.
Nossa.
Família.
Eu amo.
Gente, a gente tá muito amiga de boteco. Vocês dispersaram completamente.
Total.
Morango.
Não,
gente,
mas sabe,
eu tô fugindo
da... que vira.
Começa respondendo sério, Jaque. Você é
Vai,
séria.
Vai, Jaqueline.
Pera, o que que é...
Como Olá. Mudou a questão das...
Mudou.
Como tá a questão das fantasias sexuais na
qual
quarentena?
Qual era a sua fantasia antes? Qual é a sua fantasia atual?
Não, pera.
Exatamente. E não se faz de besta e de desentendida, não. Que a senhora já tinha entendido muito bem.
Tá.
E ficou
tá,
aí ganhando
lá.
Tempo pra responder.
Eu tô fazendo a tímida, vai. eu acho que antes... Eu tinha menos consciência das minhas fantasias sexuais do que agora.
Pois é.
E não sei, quer dizer, sei que a quarentena influenciou nisso, assim. E eu comecei a pensar mais nas fantasias que eu tenho.
Você teve tempo pra pensar nisso aí, né?
Porque no meio da tarde, entendeu? A coisa muda, não é mais igual antes, uma correria. Dá aqui depois do almoço, aquele horário depois do café, depois do cigarro, você fala, ué. E aí...
Tô fazendo nada.
Tô
não, mas eu quero aí detalhes na minha mesa. Faz favor.
Se fudeu,
Jair. Fudeu muito, tô roxa, velho.
Não,
se
não,
vira.
Senhora.
Morango,
ela é a que menos se expõe.
Puta,
ah, sim. Mas nós estamos aqui para isso, gata. Nossa.
Mas eu acho que então joga para quem se expõe mais. Pode falar, Eduarda.
mas essa pergunta vai voltar, tá?
Vai. É para todas.
É só um tempinho para já que respirar.
Tomando uma aguinha com gás.
Eu acho, eu não tenho muito, tipo, uma fantasia, assim, super, meu Deus, sei lá, botar uma roupa de mulher gato, não sei, tem esses bagulho. Porque pra mim, o que é pior, se você tem uma fantasia com esse negócio, tá longe. A minha fantasia é tipo assim, nossa, que acordou bonita, meu Deus do céu.
Que o quê?
Ou tá de, tipo, coque, óculos e só de camiseta andando em casa. Eu fico, oh, meu Deus do céu, você entendeu? A minha fantasia é diária. Exatamente. Aqui é clínico o problema.
É clínico. Nipomania, que é patológico. Você.
Isso, é a Maria fala que eu sou. Mas eu não sei.
Não, gente, nipomania é que a pessoa não sente prazer.
Ah, então tá. Então
não. A nipomania que eu não sente prazer, eu não sei.
Não é exatamente assim, não. Às vezes, na verdade, até onde eu sei, sente prazer, só que às vezes o vício é tão grande
que pode acontecer
de você não estar sentindo nada, mas estar fazendo por vício, entendeu?
Pode crescer, né?
Tá.
Já fica anestesiada, Bi.
É, tipo isso.
Inchada,
ai,
né?
Gente,
coitada.
Eu tenho...
Meu Deus, é muito baixaria, irmão.
Mano, não, a Eduarda não é baixa, ela é subterrânea.
Assada, né, a palavra?
Eu fiquei sem palavras, eu não
soube
nem reagir.
Não, vocês estão aí Eduarda... tudo polido, eu quero saber vocês, Maria Eugênia. Você que não fala nada de fantasia, se vira agora e responde.
A Eduarda é subterrânea, ela não é baixa.
Vamos, Maria Eugênia.
Responde. Gente, eu vou falar que, tipo assim, tem hora que eu tenho até dó da Duda aqui. Que casou comigo, porque ela, ai, queria acordar de manhã. E tipo assim, eu acordo super mal-humorada.
Puta que pariu.
Coitada.
Nossa, mas o melhor horário, na minha opinião, pra transar é de manhã.
É, nossa, gostoso.
Pra mim, não. Pra mim, é à tarde.
Nossa,
também gosto.
Não.
Mas
toda
tarde.
Hora é hora.
Sabe por quê, gente? Eu vou falar, eu sou virginiana. E assim, eu sou muito chata. Por exemplo, assim, eu tenho que estar bem alimentada. Eu tenho que estar, sabe,
tomada
assim,
banho,
tipo... Exatamente.
Gente, mas a menina, ela só pensa em
comida. Tem que estar tudo muito bem, assim, tudo corretamente pra eu entrar no clima e, enfim. Mas eu vou ser bem sincera que a quarentena já foi muito difícil pra mim. Acho que foi pior no comecinho. E uma das coisas que mais afetou... Com certeza foi a minha libido. Tipo assim, foi, sei lá, pra menos 20, não foi pra zero, sabe? Não.
Mas mudou assim, dentro da cabeça, assim, a fantasia. De repente, uma coisa que você falava assim, ah, não gosto, não é? Você virou uma chavinha? Ou
então,
não?
Eu acho que o que mais eu comecei a ter mais interesse foi de, tipo, procurar brinquedos, assim, que sei lá. Que eu e a Duda estamos conversando, que a gente tá, tipo, louca pra comprar. Tipo isso, assim.
Ah, então teve. Tá aí, ó.
É, eu acho que foi mais sobre isso, assim. Que a gente ficou tipo, mano, olha isso, a gente tem que comprar esse. Quero muito experimentar.
Eu já vejo o brinquedo há 90 anos, passei pra ela e ela começou a ter um leve interesse.
Mas, enfim, foi algo que mudou, assim. Porque foi difícil pra mim lidar também com essa queda da libido. Eu acho que é algo que não é difícil só pra quem tá com você, mas pra você também.
Não é,
não é uma coisa boa de sentir, sabe? Você sentir a sua libido lá embaixo, assim,
é
tipo... Mexe com muita coisa, assim, dentro da gente. É foda. E
total.
A quarentena mexeu comigo, assim, muito nesse aspecto.
Ah, gente, ninguém tá se expondo agora, olha lá.
Não é?
Eu falei... Então. Eu acabei de falar.
Sua fantasia é brinquedo.
Eu tenho que falar qual é o brinquedo?
Não pode invalidar a fantasia dela. Eu acho
é
super
verdade.
Válida.
É
eu acho
verdade,
super válida até
passando pano. Passando pano, que isso?
Não é passando pano, mas falando aqui com a tia véia, a Kakura. Eu, que tenho 35 anos hoje, eu só fui usar um brinquedo, tanto vibrador quanto um pinto de borracha, com 32. Porque eu tinha um preconceitozinho.
Total,
sobre.
Sim.
E detalhe, eu já tinha transado com homem lá, quando eu era mais jovem, mas faz total. 84 anos. Mas eu tinha esse preconceito. Então, assim, por isso eu super acho válido todo tipo de fantasia, até porque o que é muito usual para uma pessoa, às vezes para outra, por causa da criação, por causa da cultura, não é.
Pode crer.
Enquanto eu tinha já amigas que tinham coleção de pinto e deixava o pinto assim como decoração do quarto, uma coisa mais de boa, eu demorei, ó, anos até falar assim, eu quero experimentar esse rolê aí.
E aí, ô Naida Helena, você não falou também, não?
Eita, agora vai, mozão.
Olha, tem uma fantasia nova, assim.
Pausa dramática.
Todas as mesmas de sempre. Na verdade, eu não tenho muitas fantasias. Eu sempre fico pensando em lugares que eu gostaria de transar. E, meu Deus, gostaria de transar, sei lá. Já transamos, inclusive. No banheiro do cinema. Ou no cinema.
Gente!
Sei lá, umas piras assim. Mas a gente já fez isso. Mas agora...
Nossa, é verdade.
Agora a minha maior pira, nesse momento...
Comer e dormir.
Não, a minha maior pira é transar na nossa casa nova e andar pelado o dia inteiro.
Pode crer.
E ficar o dia inteiro assim, fazendo nada e transando, comendo. E é isso. E para além disso, eu sou um pouco, bem pouco, tá? Que assim, acho que nem eu vou usar essa palavra só para as pessoas terem entendimento. Mas assim, levemente masoquista, assim.
Você curte um BDSMzinho?
É.
Pode. Bem sua cara, amiga. Bem sua cara.
Mas eu já conversei um pouco disso com a Naida. Tipo, como que chama aqueles negócios lá de amarrar que você me mostrou?
Shibari?
Isso. Shibari. É isso mesmo.
Não ia se expor, a Maria isso... vem e pum. Né?
Mas tá tudo bem. Não, Mário, já vai. Como não, é que chama gente, aquele negócio
que você comprou? É que eu sou. Não, não é. É porque, tipo, eu realmente sou meio. Eu que sou a véia, né? A quadrada do rolê. E aí, tipo, a Naida, ela é super. Conversa comigo sobre várias coisas, assim. E aí, uma vez ela me mostrou. Eu falei, caralho, muito bonito mesmo. Que da hora, não sei o quê. Enfim, a gente teve uma breve conversa sobre isso. Agora eu lembrei.
Massa. Total. Massa.
Porque é importante, né, conversar sobre isso com as amigas, gente.
Sim, mas é muito importante.
Pelo amor de Deus, vamos conversar juntas, amigas.
Isso é maravilhoso, abre vários campos. Inclusive, agora voltei, né? As minhas fantasias têm muito a ver com coisas que eu desconstruí ou construí com a Nay, assim. Porque a gente tem visões de... Visões do sexo mesmo e algumas fantasias que eram diferentes, né? A gente tá junto há quase 8 anos. Então, a gente vai construindo e desconstruindo essas fantasias juntas, né? Então, essa coisa de... eu não sei se é sado o termo, né? Mas, enfim...
eu também não sei, mas é isso. Assim.
Essa coisa mais pegada, vamos chamar assim, essa coisa mais pegada... Não era algo que eu achava interessante, assim. Mas a Nay sempre achou interessante. E a gente sempre falou sobre isso. Então são coisas que a gente foi desconstruindo, quer dizer, construindo juntas, sabe? E aí eu começo a gostar e a gente começa a entender até onde eu posso ir, até onde ela pode ir e se isso realmente é bom pra todo mundo, sabe? Eu acho isso muito massa, isso tem rolado muito. E acho que a Nay falou um negócio que me fez lembrar que eu e a Nay, a gente gosta de fazer de um jeito meio perigoso, assim.
Tem nos que lugares. Passar o medo, entendeu? Alguém tem que aparecer.
Um lugar que não é pra fazer, a pessoa que tá chegando ali no corredor vai virar daqui 2 minutos.
É muito doido isso, porque eu meio que tenho quase que o contrário disso, porque... Por tanto tempo da minha vida, eu tive que... A minha única opção era transar escondido. Era, tipo, essa tensão e tudo mais. De não ter uma total liberdade. De nunca ter um momento de estar totalmente à vontade. Que hoje em dia, tipo assim, eu não quero ter que passar por isso, sabe? É muito louco. Tipo, mano, eu tenho a minha casa, que é só minha. A casa inteira. Eu tenho a minha cama, sabe? Tipo, enfim. Aí me criou meio que uma versão a essas situações, assim,
pode
de
crer.
de perigo, de tensão, enfim.
Pode crer. Eu acho que tá para além de esperar alguém chegar ou de ninguém poder ver, escutar e tal. É tipo, a gente tem a nossa casa, usando o seu exemplo, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa cama, que tal na mesa? Sabe assim?
Que tal na janela de frente pro metrô, no horário de pico, não é mesmo, Jaqueline?
Isso é ótimo, essa história é muito boa. A gente
essa
gosta
história
dessas
é muito boa.
E a quarentena acaba impossibilitando, porque a gente não tá nem saindo de casa, imagina, né?
Então. Sim.
Mas eu posso falar só sobre esse negócio do conforto? Eu também gosto muito do conforto. Eu gosto muito de uma cama. Pode ser na minha casa, pode ser num motel, pode ser num hotel. Mas uma caminha, uma portinha fechada, eu acho tudo. Tudo pra mim.
Pisciana, né, amor? Pisciana, bem pisciana.
Um ambiente seguro é tudo pra mim.
Uma velhinha aromatizada, uma musiquinha, ai, sabe? Chique. Tudo pra mim.
Chique, chique.
Mas... chique. Nessa quarentena, minha fantasia foi... que era uma fantasia que já que estava adormecida também há muito tempo. A minha cabeça mudou muito nessa quarentena também, viu, gente?
Total.
É, a exemplo de vocês aí. Mas, coisas que eu não realizei, eu quero realizar. Tipo, voyeurismo. Eu quero ver duas mulheres transando.
Sim.
Total.
E... homenagem, eu quero participar também no segundo momento, que assim, a gente vai dando passinhos, né, devagarzinho pra ver até onde que vai, então acho que num primeiro momento eu quero estar ali no ambiente e depois eu quero participar num outro momento.
Sim,
é
total. Pode crer.
Essas são as minhas velhas.
Brincadeira. Essas são as que não mudaram. Jaqueline.
Essas são as que não mudaram na quarentena.
Essas aí continuam igual. Nada novo sob o sol. Segue o passo.
A gente já conversou várias vezes, assim, tipo, eu e a Duda sobre homenagem. E assim, nenhum momento foi algo que surgiu como... uma fantasia, uma vontade de nenhuma das duas, assim, né? Né, amor? E
né?
Tipo... né, amor? Mas... não, mas é doido, assim, porque eu acho que em vários momentos da minha vida... porque eu acho que, assim, falar sobre homenagem é algo que é muito recorrente, vai.
Gente, eu tô sempre rezando pra minha mãe não ouvir esse episódio.
Sempre que você... sempre que você levanta o assunto fantasia, assim, tipo, homenagem tá sempre ali em algum lugar, alguém fala dele e tudo mais. Mas eu acho que durante a vida, isso foi mudando na minha cabeça. Tipo assim... como uma coisa de que, meu Deus, nunca, jamais, completamente impossível. Até algum momento que é tipo, será?
Talvez.
Será? Por que não? Talvez. E aí depois um momento, não me interessa, não quero, enfim. É doido ver como no decorrer da sua vida, dos anos, essas fantasias, tipo, vão ganhando outros lugares no quesito possibilidade, sabe?
Total.
Não sei.
E vocês, as quatro, então, nunca fizeram só por pesquisa aqui?
Pesquisa? Depende.
Depende, vamos lá.
Gente, pera, como depende? Homenagem você faz ou não, meu Deus?
Já. Eu já.
Já o quê?
Queline!
Já dei!
É que eu não ouvi o que a Morango falou.
Deixa assim, amor. Vamos seguir o episódio.
Tá ótimo. Você escuta a hora que sair o episódio, Nai.
Se alguém...
ai, gente, eu sou 100% nem aí, assim.
A gente já fez, amor.
Não.
É que ela perguntou individualmente, né?
Ah, sim, sim. Eu não.
Não, eu também não. Nem com a Duda, nem com ninguém.
Eu tenho Vênus em peixes, não posso. Tá fora da minha alçada. Não consigo.
Mas eu acho... e Jaque já conversamos bastante sobre isso, assim.
Sim.
Eu acho que a gente tá numa fase, assim, eu e Jaque, que é... se tamo na vibe, tamo na vibe, entendeu? Se não tamo na vibe, não tamo na vibe.
Mas desculpa, amiga.
Imagina.
Te cortei. Não, é que eu ia falar, só que, tipo assim, eu acho que isso é uma... é uma das fantasias que envolve muita coisa, assim, vai, psicológica. De um background de cada uma das pessoas, por exemplo.
Sim.
É, se a pessoa tem um histórico com uma certa insegurança total em relação a ela ou dentro do relacionamento, se tem um histórico de um ciúme muito forte, uma traição, enfim, mexe com muito no aspecto psicológico. Eu acho que a gente tem que estar com esse lado da autoestima, da segurança, do psicológico bem para poder vivenciar esse tipo de experiência, sabe? Porque é para ser algo positivo, é para ser algo gostoso, para todo mundo curtir. E não para ser algo que vá depois te causar uma insegurança, um medo, não sei, entendeu? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, de que assim, não é porque você não pode se sentir obrigado a querer ter uma experiência diferente, a querer fazer algo para agradar o outro. Não, sabe? Tipo, isso tem que vir com naturalidade, com conforto para todo mundo.
Exatamente, amiga.
Perfeita em Cristo. Cadê morango agora?
Tô aqui. Mas tudo que vocês falaram, assim, eu assino embaixo também. Tanto dessa mudança, né, ao longo da vida, do tipo, não, nunca, jamais, não é pra mim. Ao, talvez, ao quero. Não, agora eu quero. Porque eu sou uma pessoa extremamente ciumenta também. E eu sempre pensava assim, não, namorando eu não faria. Mas como agora a quarentena me trouxe também, me ativou o meu modo piranha vagabunda, safada, e vou ficar solteira durante muito tempo e realizar todas essas fantasias que eu tenho, porque eu falei as faláveis, né?
Sim.
Total.
As okzinhas.
Total,
então,
perfeito.
Então, assim, eu faria e tal, e realizaria enquanto pessoa solteira. Estando com alguém, eu não tenho um pingo de estrutura nesse momento pra fazer homenagem, por exemplo. Futuramente, se algo vai mudar na minha cabeça, estando com uma namorada, não sei o que, eu conseguiria, não tenho a menor ideia, mas no momento é o que temos.
Total. É o perfeito. Time.
É legal a gente ser sincero quanto a isso, assim, tanto pra gente quanto pra falar, igual a gente tá falando agora, pra um monte de gente ouvir, né? Pras pessoas poderem, tipo, falar, é real, isso faz sentido pra mim também, vou parar e pensar nisso, enfim, como uma possibilidade pra mim. Gente, sério, não tô acreditando que já passou tudo isso de tempo. Eu já vou... Eu queria só entrar num assunto que eu acho que, assim...
Eu acho que, assim, se o episódio passar de uma hora, o povo que luta...
O povo que luta.
Não, com certeza.
É assim, é amorão, entendeu, meu amor? É amorão.
Um pouco vai passar.
Isso aqui não acontece todo dia.
Um pouco vai passar, que eu queria, tipo, trazer todos os tópicos, assim, que eu acho que a gente devia falar... E um deles é essa questão que eu acho, gente, ainda muito, muito engessada quando a gente vai conversar de sexo com lésbicas, que é essa coisa de, passiva e ativa, sabe? Tipo,
total.
Gente.
Então, deixa eu interromper você, porque eu vi uma belíssima imagem na internet no Instagram da Preta Direta. E ela tava falando como ela se incomodou com essa imagem e tudo mais. E aí, eu vou ler pra vocês o que tem. Tem 5 tipos de se relacionar, de transar. E aí, tem assim, tipo...
Kama Sutra.
Tipo 1, ativa 100%. Descrição. Só come, fica de cueca ou de top e não me toca, só eu. Se não, corta o clima. Tipo 2, ativa da boca pra fora. Prefere comer, mas às vezes por insistência dá e gosta, mas nunca vai admitir.
Ai, que horror,
gente do céu.
Gente,
juro.
Que coisa horrível.
Tipo 3, relativa. Essa tudo está zen. Tudo lindo, deixa o momento acontecer, o calor do corpo, ambas curtem comer e dá. É que assim...
Mas eu sempre usei essa definição.
Sim,
essa a delicadeza.
E o dá tá D-A acento agudo. Não é dar, é dá. Mas enfim. Tipo 4.
Gente, eu tô vendo a arte, não tenho palavras.
Passiva liberal. Adora dar mais se a parceira quiser. Ela se esforça pra comer mesmo sofrendo um pouco. Sofrendo! A palavra que ela usou foi sofrendo.
Alguém me ajuda. Se alguém tá sofrendo pra transar, tá errado.
Tá errado, velho.
Olha, falou tudo, hein?
Tipo 5. Passiva 100%. Ama dar. E se a parceira pedir algo, como me toque, ela é capaz de sair correndo, gritando, ou seja, perde o clima total.
Gente, é tão triste a gente ficar se prendendo a esses estereótipos. Não é, mano? Sei lá, velho.
Não, mas eu acho que a ideia foi de ser humor, não foi? Ou foi falando muito sério?
Então, não, ela fez uma crítica.
É, ela fez uma crítica a isso.
Ela tá sendo irônica, acho, né? Sarcástica, zoando.
Não, eu acho... é assim. Peraí, vamos explicar o post. A preta direta foi falar dos impactos negativos desse tipo de comportamento.
Sim, perfeito.
E essas descrições foi alguma página, em algum momento, postou, porque tem uma artezinha, assim, descrevendo. Mas e aí ela postou criticando isso e tal. E como isso é tóxico e negativo pra visibilidade
total.
Lésbica e tal.
Porque mesmo que fosse feito com uma intenção de humor, eu acho que reafirma estereótipos, assim, exatamente super heteronormativos e machistas. Tipo, por que que a mina que é 100% ativa, ela é de cueca e top? Sabe assim, é tipo... Fica reafirmando, tá, que então se é caminhão, se a mina usa cueca top, ela só gosta de ser ativa, sabe? Tipo, fica reafirmando.
E a questão dos estereótipos, realmente.
É foda, né?
Exatamente como você falou da cueca top, realmente pega. Reforçar estereótipo é foda. Entretanto, por mais que essa postagem tenha coisas em que, né, a gente fala assim, poxa, não precisava reforçar um estereótipo, não precisava reforçar um machismo, um preconceito. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu recebo muitas histórias inbox. E enquanto você foi contando, né, narrando cada um dos 5 tipos, eu fui lembrando, assim, sabe, de mensagens que eu já recebi nesse sentido, sabe? De mulheres falando... Ah, minha namorada é assim, 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 não gosta que eu toque. O que que eu faço? Recebo milhares de mensagens, assim... Ah, eu estou junto com a minha esposa, mas isso antes da quarentena, tá? Na quarentena, os tópicos mudaram um pouco, mas assim, muitas. Ah, minha esposa não gosta de sexo. Já tem 2 anos que a gente não transa, um ano que a gente não transa. Cheguei a trair, mas me senti mal, o que eu posso fazer?
Nossa. Meu Senhor Jesus, termina.
Né? Exato.
Vocês não acham...
É o que eu acho também, né? Porque, assim, tem muita coisa. A gente tava falando da importância de se conversar. E é ótimo a gente conversar e estabelecer acordos e chegar a consensos. Mas nem tudo, gente, a gente consegue resolver com conversa. Justamente porque, às vezes, no primeiro momento, não, tudo bem, você acha que estabeleceu ali um acordo. Mas as coisas, de fato, não mudam. E aí, eu concordo com o que vocês falaram. Gente, termina, pelo amor de Deus, né? Se é tão discrepante as vontades e os desejos e as expectativas dentro da relação entre as duas pessoas, se é tão incompatível, termina.
Sim.
Total.
Eu acho que, tipo assim, também em várias situações é muito importante a gente investigar de onde vem isso, sabe? Assim, porque tem muita, muita história de meninas que, tipo, tem, principalmente dessa questão de não querer ser tocada e tudo mais. E, meu, a gente é mulher.
Por
a gente
trauma, né?
Já viveu muitas situações, né, bizarras e desagradáveis na vida. Que às vezes vale a pena investigar de onde vem essa aversão ao toque, se tem alguma coisa aí por trás, algo que aconteceu, algum trauma, enfim, várias coisas. Eu acho que, tipo assim, tudo, na minha cabeça, pelo menos na minha humilde opinião, tudo que tá ligado ao sexo, ao prazer sexual, tem que estar totalmente ligado à liberdade, é você se sentir livre. Assim, tanto ali no momento, com a pessoa que tá com você, quanto com você mesma. Se não existir essa liberdade, não tem como existir prazer. Tá?
Mari, tô falando na minha
opinião.
Mulher.
Então, por isso que assim, independente de quais sejam as suas preferências, óbvio que todo mundo tem preferências ali no momento, enfim, de fazer assim ou assado, de um jeito ou de outro. Mas assim, que essas preferências estejam sim ligadas a sua liberdade, que você esteja 100% bem, com tudo resolvidinho, pra gente entender, né, o que você gosta de fato, como você... da onde veio o seu prazer.
Total,
perfeita.
Perfeito em Cristo.
Mas você sabe
carimbo que você disse.
Gente, selo morango de qualidade. De sonho. De sonho.
Mas,
você sabe que... Desculpa, amor.
Não, perdão, pode você, porque eu falo também mais que o homem da cobra.
Ai, perfeita. Eu tava lendo o blog da Morango, gente. Juro por Deus, é verdade. E aí tem um texto seu que você fala até que postou no Instagram uma enquete perguntando se as meninas achavam que existe passiva e ativa. Não Sim. lembro de quando é. E aí o resultado deu que, mais ou menos, se eu não me engano, 2/3 das pessoas que responderam diziam que sim, né? Que existe. E aí eu fiquei pensando, enquanto li o texto, que faz muito tempo que eu não penso sobre ativo e passivo, que eu nem ouço esse termo dentro do meu círculo, da minha bolha, né? Assim.
Sim.
Porque para mim é tão natural não haver uma distinção muito clara entre essas performances, né? Vamos falar assim, na hora do sexo, que eu nem lembrava disso mesmo, assim, não era uma pauta para mim, sabe? E aí ler o seu texto e pensar que aquilo partiu de uma dúvida e que você jogou isso como uma enquete no Instagram e teve esse retorno, me fez pensar, tipo, quão importante é a gente falar sobre isso também, sabe?
Mas, sim, gente, o buraco é ainda mais embaixo, porque, ó, tanto na questão dos estereótipos quanto na questão do ativo, da ativa e passiva e tal, E o que você falou muito bem, de bolhas, né? Em que a gente, de forma mais cult, pode falar de interseccionalidade, né? Sim. Cada uma tem uma história, cada uma tem uma experiência, inclusive sexual. Cada uma tem suas barreiras, ou teve e ultrapassou, né? E isso não tem a ver com idade. Eu mesma estava contando que eu me libertei de certos preconceitos, por exemplo, com objetos e brinquedos eróticos, há 3 anos só. Então, a gente tem que entender que, sei lá, pode ter uma pessoa que tenha 20 anos de idade que seja super aberta e livre no sexo e vai ter uma de 50, de 60, de 70 que não, né? Sim. Então, as práticas sexuais, o que a gente leva pra cama é toda a nossa história. E isso não tem a ver com idade, mas tem a ver com as bolhas, com a interseccionalidade de onde a pessoa veio, o que ela aprendeu, os tabus que ela levou pra cama. Agora, tem uma coisa que é muito séria. Por mais que a gente fale assim, eu não acredito que ainda existe esse negócio de ativa e de passiva. Que, inclusive, é uma conversa que eu tive com a minha amiga hoje de manhã, com a Flavitia. Eu lembrei de um caso, a gente tava conversando sobre isso, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo no ano passado, de uma mulher que eu fiquei, que ela era bem passiva. Só que ela falava assim, ela se dizia bissexual, eu não sei se ela realmente é. Aí ela falava assim, mas eu sou assim porque eu tenho pouca experiência com mulher. Detalhe, ela tinha sido casada 5 anos com uma mulher.
Nossa.
E ela tinha se separado há alguns meses quando a gente se conheceu. Só que ela era, tipo assim, usando um termo, né, como eu tava brincando com a minha amiga, inclusive um termo cunhado por ela, estrela do mar, a mulher que chega na cama na posição de estrela do mar e não faz mais nada. Era
eu
essa pessoa.
O termo estrela do mar é maravilhoso.
Você já conhecia estrela do mar? Pra mim foi inédito esse termo. Então, assim, existe. Eu não sei se isso é passiva. Eu falei, cara, isso pra mim não é uma mulher passiva, isso é uma mulher preguiçosa. Pronto.
Folgada pra caralho, né?
Mas assim, existe. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu ia falar, não, mas não é possível. Mas é possível, gente.
Total.
Não, mas eu só acho que... não duvido realmente que, né, existam essas situações, enfim.
Sim.
Mas a gente falou, eu quis trazer essa questão do termo de passivo e ativo, mas pra gente prestar atenção, observar e se questionar, só se a gente não tá caindo na heteronormatividade, sabe? Nessa ideia de um sexo que tem que ter um ativo e um passivo, de Sim. que tem que ter um que penetra e o outro que é penetrado, sabe? Uhum. Assim, enfim.
Uhum.
É mais por parar e observar e se questionar. Eu acho que tudo na vida a gente tem que fazer isso, né?
Nossa, então peraí que agora esse momento é meu. Eu quero saber agora, né? Porque assim, para as pessoas, é muito um exemplo, é o que fixa aquele conteúdo na cabeça das pessoas. Então, é muito interessante, por exemplo, nesse momento, que eu tô achando sensacional e assino embaixo do que tá sendo dito aqui. Quais são as posições preferidas neste momento de vocês? Porque isso também mudou
ao longo do tempo, né? Naida, não vai dar para mandar para sua mãe, Naida.
Mano.
Velho, oh, na moral, a minha mãe vai ouvir isso aqui.
Não
sabe
vai.
O que é pior? A minha mãe é sem noção, vocês não conhecem.
Ah,
a minha
mãe.
Mãe
é Virgem Maria, né? Engravidou porque não, chegou o Gabriel na porta, bateu morango, e falou, olha.
Morango, a minha mãe é a pessoa mais descarada.
O problema é o contrário.
Ela é um ícone.
O problema é o avesso, cara. Porque a minha mãe,
ela vai chegar.
Quando conheceu a Jaqueline... A Jaqueline entrou na sala de casa, ela falou, vou tomar um banho pra gente sair pra jantar. Arrancou a roupa na frente da Jaqueline.
Meu Deus.
Não.
A minha mãe é sem filtro. Se ela ouvir esse episódio aqui, ela vai querer conversar.
Na mesa, no domingo.
E vai
no
trocar
domingo.
Ideia, assim, ó, no café da manhã.
Ai,
entendeu?
Gente, eu não aguento.
Então
sério.
Já dá pauta pra ela aí, pergunto, vai.
Por que não, gente? Se a gente transa, falar sobre é o de menos.
Não, ela pois vai me abraçar. Melhor, ela vai me abraçar na mesa do café e vai falar...
Parabéns.
Jaque, como é que é esse negócio aí do masoquismo? Conta pra mim, como é que é isso?
Ela vai fazer exatamente isso.
Como é que é? Você é tão fofa, você tem essa carinha tão... Como é que é esse negócio? Ela vai fazer exatamente isso. Você
gosta
isso.
De
ela...
dar uma enforcadinha, né?
Ela vai fazer isso,
ela
rapaz.
Ela vai fazer isso, porque a minha mãe é assim.
Tá
gente,
proibido.
Vocês não estão achando que a Duda tá muito quieta?
Eu tô,
e vocês
estão
ganhando
vergonha.
Tempo, né? Porque ninguém respondeu objetivamente. Então,
não, eu posso responder, eu posso responder. Eu acho que assim...
Eu não sei.
Tô numa vibe que eu e a Duda, a gente botou um monte de espelho no quarto.
Eita. Quer se ver transando. A Lu e Leão e... Oh, puta que pariu.
Ah, gente,
a Lu e Leão tá foda.
A minha lua em leão é foda, né? Vocês sabem.
Só se olhando, estrela do mar se vendo no céu.
Não, não. Não é estrela do mar que não. Mas eu acho que é muito... mas assim, não vou dar tantos detalhes, né? Porque eu sou uma senhora um pouco...
Recatada do lar.
Um pouco recatada. Mas eu acho que a gente já deu umas curtidas aí nesse negócio do espelho, vai.
Nossa,
é
Maria, algum...
o espelho
falou,
não é a posição
nada,
sexual
bicho.
Preferida. Vai cagar, por favor.
Posição preferida, de frente pro espelho.
De frente pro Gabi.
Eu não sei como falar, gente. Eu sou tímida.
Simples, minha filha.
De quatro.
De quatro. Qualquer fita, véi. De ladinho. Ai. Sei lá.
Cadê a Duda?
De ladinho.
Não, vai, sentado na cama.
O silêncio reinou pela primeira vez.
Gente, eu tô vendo a cara da Naida olhando pra mim, assim, na minha cabeça. E eu não consigo falar.
Amanhã eu vou te olhar desse jeito.
Vai,
cadê
eu sei que vai.
Cadê a Duda?
Eu tô aqui, véi, tô esperando.
Vai? Então vai você.
Não, mas peraí, sentada na cama, como assim?
Sentada na cama fazendo o quê, fia?
Vai,
gente. Não. Vai, fala alguém primeiro, vai, pra eu poder... Pra eu poder recuperar a cor do rosto.
A Duda podia ajudar a Mareu. Mas você sabe que...
Eu não sei qual é a minha. Tô aqui com várias.
Mas a pergunta é de favorita ou é de do que tá
não,
acontecendo agora?
Não, a de favorita,
agora?
Favorita. Neste momento, assim.
Eu tava falando favorita do momento, assim.
Isso. É isso mesmo, favorita do momento.
Mas tá certo, então. Era isso mesmo.
Então a pauta tá correta, senhora.
Amor, gente. Fala você primeiro.
Amor.
Ah.
Vai, amor.
Eu acho, eu gosto de 69 pra caralho. Olha, eu também.
Mas assim...
Não, lembrei
não
aqui,
69 tipo, tradicional, tá ligado? Não 69 tradicional ali com oral, 69 com outros incrementos, mas é isso aí.
Olha, é completo.
Eu quero essa
amiga,
novidade na minha mesa.
É o 69 completo.
É tipo isso, é o x-tudo do 69.
Gente, eu tô curiosa.
Tem direito a oral, tudo. Penetração, dedo no cu e tudo.
Por isso,
isso
que eu tava
vai.
Quieta, assim, entendeu? Quando eu abro a boca, é só bosta.
Perfeita, amiga. Essa é
amiga,
ótima.
Amiga, é isso.
A
é
ideia
isso.
É essa.
X-tudo, cachorro quente completo. Manda.
Ai, ai, vamos, Maria Eugênia, e aí?
Não, deixa elas falarem, eu vou ficar por último.
Vai,
gente,
Nai.
Eu não sei qual é a minha posição.
Tem
favorita.
Várias também, né, amiga? É. Um top 3?
Não, eu acho, eu juro. Só. Tá, eu tô tentando pensar aqui, gente. Que difícil.
Então, eu tô achando que eu e a Nai nessa quarentena, assim, ultimamente, a gente tá muito tradicional.
Sim, ah, é? Eu também.
Nossa, a gente tá muito
você
tradicional.
Você tá, imagina o que é tradicional pra vocês. Porque o tradicional pra vocês pode não ser pra mim, pra alguns dos ouvintes.
Agora não quer que a gente especifique a posição.
Ah, eu já tô
encostada na parede, perna direita levantada levemente, a esquerda aberta, a 45 graus. Coxa que livre em meio minhas pernas. Caralho.
Eu tô morrendo. Eu tô morrendo com esse episódio, eu juro por Deus.
Gente, nunca fiz um tão bom, de verdade.
Ó, os clássicos são... Clássicos recorrentes, clássicos são sucesso, né, gente?
Clássico sim, clássicos são sucesso.
Não é um clássico aqui em casa à toa. De pé, um 69 completo que a Duda citou.
Amo. Ai, gente, o que é o 69 completo? Eu tô bem curiosa.
Amiga, eu já expliquei, ó. É aqui, ó. Não. Oral completo, penetração, dedo no cu e tudo que tem direito.
E gritaria. Tá, é isso. Perfeito, agora eu compreendi.
Nossa. Agora foi completo.
X-tudo. 69 X-tudo.
Mas o meu é X-tudo sem maionese. Tem que ver isso aí. Eu acho que não tá completo.
O meu 69, eu gosto de um basiquinho. Sabe? E com salsicha vegana.
Pode crer. Um beirutinho. Mas é que dedo no cu eu tenho que estar avisada, né? Então não pode ser assim.
Ah, não.
Não é a hora que quer. É a hora que eu quero.
Gente, sério, vocês não têm condição.
Mas aí é difícil, né?
É que ainda é tabu, né? Eu tenho esse tabu também, gente. Não é assim, vai chegando lá. Não. Não é também, não.
Ah, não, não é, gente. Tá muito assim, muito no grau, mas assim...
Muito no grau?
Mas não precisa de um...
High level de tesão ela, tá ligado? Tem que estar.
Mas não precisa estar com papel escrito, com antecedência assinado, não. Só, tipo... Será que você
descer... RSVP no convidinho.
Será que você descer um pouquinho não pode ser legal?
Escorregou o dedo aqui, rapaz.
Gente, eu tô aqui na frente dos meus filhos.
E aí, Mareu?
Vergonha. E aí, Mareu?
Não, então eu vou fazer um top 3.
Ó,
oh,
vai assim, dar 3, gente. Que
mais,
isso?
Mais básico.
Olha, arrasou.
Um tradicional, assim. Eu
que
sou super apoiadora do...
Do básico.
Sabe, ali, conforto, tudo mais. Nada de muito estripulia, tá?
Ah, que a gente tem sala, né, também, né?
Eu também, outro que tá no meu top 3. É,
amiga,
tipo,
eu não
assim...
entendi essa posição.
Não,
peraí, eu não entendi nem a primeira. Como que...
A primeira, tradicional, uma
que
deitadinha.
Que é
a outra do lado, deitadinha também. Um negócio assim...
Ah,
corriqueiro.
Cotidiano.
Exato, cotidiano. Aí, outra seria de conchinha, sabe? Aí puxa uma perninha
também
ali por cima, enfim.
Uhum.
Gosto.
Enfim.
E aí a terceira seria que eu falei sentada, que vocês ficaram dando risada que eu não expliquei, que era sentada na cama. Sei, vocês veem que sempre é na cama, né? Porque é jogado. Sentada na cama, só que tipo assim, uma sentada de
no
costas
chão
pra outra, sabe? Entre as pernas, tá?
Sei.
Tipo,
a conchinha sentada.
Entendi.
É uma
encoxada
tesourinha.
Praticamente encoxada. Uma encoxação sentadinha.
Exatamente.
Perfeito.
São pequenas variações essa.
São pequenas variações.
Bem,
mas acho Mara. Essa que é Mara com espelho, entendeu?
Tá boa.
Ah,
tá
boa.
Nossa,
entendi.
Eu quero ver a cara
bem
da Nai da hora que ela entrar no nosso quarto agora.
E amiga, zero problemas.
Bem confortável, com uma taça de vinho do lado, uns queijos também, porque quando
bota
terminou,
até
o quer comer.
Você faz um mimo, bota até o travesseiro na parede, sabe? Pra encostar.
Pra não tá gelado,
né,
Maria Eugênia?
Nossa, mas vocês estão idosos, hein, gente? Tem que botar...
Não, é um conforto.
Não, a Jaque falou assim, entendeu? Eu gosto em pé. Gente, eu acho que eu fiz em pé com a Maria Eugênia. Ou as duas vezes, porque ela gosta de deitar. Ela não quer ficar em pé. Não tem possibilidade. Gente, não tem.
Eu tenho, ó, eu tenho Lua e Vênus em Leão, sabe? Eu tenho que me sentir uma rainha. Tem que estar.
Nossa, Maria.
Sabe?
Transar com você quase serviu um banquete, né?
Um lençol perfeito, um lençol cheirosinho, macio.
É a Cleópatra, juro.
Caralho, mano. Você quer alguém pra te abanar?
Só deitada.
Fala a verdade.
Deitada em berço esplêndido.
Você é chique, Mareu. Você
posição
merece,
pra... Qual é a posição, ai, gente, favorita da Mareu? Deitada
na
em
minha,
berço esplêndido.
Na minha
é
cabeça,
isso?
Eu não mereço menos que isso.
Eu não vou julgar a Mareu, porque sou dessas também. Gosto.
Tá vendo?
Posição a Mareu favorita. Andrinho, gente. Entendi.
Gente, entendi. Mas vamos pra uma pergunta polêmica.
Vai, mais uma.
Existe sexo ruim? Vocês já tiveram, nossa, uma foda zoada com
a
Maria?
Mas eu tenho muito mais foda zoada do que foda boa.
A Eduarda tem um contexto complicado,
mas
vamos falar.
É legal essa pergunta, porque existe tipo um mito, assim, né? Uma lenda de que, tipo, nossa, sexo entre lésbicas só é perfeito, só é bom, porque as duas conhecem o corpo.
Ah,
é lógico,
nossa, não.
Que tem,
nossa,
essa questão que a gente Mola até falou.
É urbana da vida, é, essa.
Tem a questão de que as lésbicas têm mais orgasmo. A gente até conversou isso em outros episódios, né? Por conta, sim, disso de conhecer melhor o corpo e tudo mais. Mas que também tem sexo ruim. Tem, lógico que
horrores.
Tem.
Só por Deus. Não, gente, sério, eu... Porque eu tô dentro do estereótipo. Então, várias vezes eu tava, tipo, transando casualmente. Aí eu, né, tava ali fazendo meu papel de ativa, esperando receber. A menina levantava, ia fumar um cigarro e falava que eu era gostosa. Eu ficava, ué, você nem experimentou? Como é que você sabe? Ué. Tá ligado?
Mas sabe, olha, o que é isso? Mulher preguiçosa.
Então, mas a minha vida inteira foi mulher preguiçosa. A vida inteira. Porque é tipo assim...
Tanto, gente, que quando a Duda me conheceu, que a gente ainda tava no flerte, na internet, a primeira coisa que ela perguntou.
Ah.
Ela virou pra mim e já falou, mas e aí? O que você faz lá na hora?
Eu tava,
sabe,
cansada já, gente. Foi muita frustração.
O que você faz da vida?
Aí eu falei, não, fica tranquila, minha querida.
Errada ela não tá, tá certíssima.
Tá certíssima.
Olha, errada não tá.
Muita frustração.
Gente, eu nunca tive uma experiência ruim. Eu tive uma experiência mediana, que depois a gente descobre que dá pra ser mil vezes melhor aí.
Ah, é verdade.
Mas ruim, ruim não.
Ah, não, mas ruim que eu falo é tipo isso, a pessoa não se importar com você, sabe? Tipo, meio que ela foi ali, desovou, passou
também
o tesão dela, glória a Deus, vai embora.
É, isso é péssimo, comportamento de
agora,
demais,
quando
é
assim, não tô sabendo ainda acertar, talvez se for numa próxima eu vou saber, isso aí não é um sexo ruim, isso aí às vezes dá pra trabalhar. Tem um potencial. Porque a gente não pode
tem
ficar jogando essas coisas fora,
tem,
entendeu?
Tem diferença.
Você vê que ele tem um potencial de crescimento. Porque
às vezes a situação não dá, você entendeu? Tipo,
você vê que é uma pessoa esforçada, não é uma pessoa preguiçosa.
Exato, exato.
Aí dá pra
eu
trabalhar.
Eu sou mais ou menos assim, uma técnicazinha que eu desenvolvi. 3 encontros.
Tá? Boa!
Porque às vezes, no primeiro tem muito um nervosismo, no segundo ainda estão ajeitando, no terceiro é a chance.
Melhor
final.
De três, né?
No
melhor
quarto,
de três.
Melhor é
de
a
três.
Melhor de três. Se, ó, o quarto é o derradeiro, assim. O quarto, se a pessoa for muito incrível, e se não rolar no,
sim,
quarto, aí um beijo,
gente,
grande.
A régua da
Morango
tá alta. A régua é alta.
Nossa, mas no quarto. No quarto, você ainda chega no quarto, Morango. Você é muito paciente.
Não, mas dependendo, né? Se a pessoa, você fala assim, nossa, gente, mas eu realmente queria tanto, né, que desse certo e tal. E aí,
tudo bem, tá.
Né? Se você vê o potencial. Se já na primeira você já vê que é uma pessoa dessa que tá que tacou foda-se pra você, sabe? Comportamento de macho total.
Sim.
É um beijo grande na primeira.
É isso.
Com Vai, certeza. Tchau. Eu acho que é doido você parar pra pensar, tipo assim, quais são os motivos que levam você a achar que aquilo foi bom ou ruim, sabe? Então,
é,
por exemplo, assim, eu não tive tantas experiências desagradáveis.
Eu
mas
amo a Naida.
O que as que eu senti que, pra mim, eu relembro como mais desagradáveis foram experiências em que eu não tava me sentindo totalmente à vontade, sabe?
Uhum,
naquela, sim, situação, ou com aquela pessoa especificamente. E aí, é o que eu falei, pra mim, sexo é liberdade. Se eu não tava conseguindo me entregar totalmente, não tem como ser bom. Tipo, E, então, assim, pra mim, as minhas experiências ruins estão ligadas a isso. A
Mareu, se... hoje você tá, mulher. Puta merda.
Poética, tá poética.
Não, gente! Eu achei sensacional e eu quero só fazer uma meia-culpa também. Eu só quero dizer que não foi só assim, ah, eu sou incrível na cama e as pessoas, eu dou até 3 chances. Não, eu sei que eu já fui ruim demais na cama. Porque às vezes eu fui pra cama muito bêbada. Eu fui pra cama com pessoas que eu, às vezes, não queria ir, mas foi, sabe, aquela coisa do momento?
Uhum. Sim.
Então, assim, e agi horrivelmente. Então, não... É óbvio que eu também já fui ruim de cama ou tive comportamentos toscos também.
Sim.
E, então...
É, a gente tem que reconhecer, total, né? Que não, opa, é que, tipo, nossa, opa, as gostosona aqui falando.
As fodelona, então, hein?
Não é a fodelona.
Olha, eu nunca recebi nenhuma reclamação de Jaqueline, então.
Obrigada, aquela, mozão.
Não, então, só que isso que a Morango falou de estar bêbada e tudo mais, só uma curiosidade, que a primeira vez que eu fui dormir na casa da Duda, eu tava, nossa, muito nervosa. E a gente tinha ido num karaokê antes. E aí eu fiquei muito bêbada, porque eu tava super nervosa. Principalmente que eu tava nessa de tipo, meu, eu tenho que atender as expectativas dessa mina, velho. Ela já me perguntou os bagulhos, sabe? Eu tenho que chegar lá e arrasar demais. Aí eu fiquei super nervosa, bebi pra caralho, fiquei muito bêbada. Dormiu, e ela também tava bêbada. Aí a gente chegou na casa dela. A gente orou uma pra outra.
A gente tentou. Aí a gente falou: bom, não vai dar.
Aí. Não vai dar. A gente tá muito bêbada. Vamos dormir? Vamos dormir. A gente dormiu, no outro dia acordou e tava todo mundo bem, rolou, enfim. Você tem que entender assim, sabe?
E atendeu as expectativas, amor, tá tudo bem.
Ai, que bom. Não,
superou, superou.
Atendi, eu queria que você tivesse falado que eu superei.
Amor, você tá ficando fazendo propaganda aqui? Eu não sou besta.
Eu tô brincando. Mas é isso, assim, tipo, você tem que... Eu acho que isso também vem muito com a maturidade, total, sabe? De, sim, tipo, você entender que naquele momento talvez não vai rolar e depois rola, enfim.
Total,
tipo,
total.
Não que ficar querendo se obrigar, sabe? Se
então
cobrar.
Vamos levar o melhor de três no começo... da Morango pra frente, hein? Porque aí... Melhor de três, é.
Mano.
Eu acho que no começo eu era meio desvairada, né, amor?
Ah, não, eu acho que é uma empolgação inicial ali, natural. Eu também tava desvairada, assim, no começo. Acho que a gente só melhorou, na real.
Ah, não, sem dúvidas.
Mas que não era... Mas nunca foi ruim, tá ligado? Mas
não,
é isso, a gente vai
ruim
melhorando. Eu acho que é um pouco do que a Morango falou também, assim. A gente não tem como você sair de fábrica, ainda mais uma mulher lésbica sair arrasando de cara, pra sempre.
Ah, é, a gente que não aprende nada, né? Tipo...
Mano,
não,
a gente tem nada. Também são muito diferentes, né, gente?
Nós não
então,
pode
assim,
nem transar,
essa é uma coisa
nem
que a gente faz muito bem. Que uma pessoa ama, a pessoa seguinte acha uma bosta.
Uhum. Total, total.
Né? Até porque, tipo assim, cada mulher, por exemplo, colocando um exemplo e bem basicão. Cara, cada mulher gosta de sexo oral de um jeito.
Uhum. É mesmo.
Total.
Então, assim, por mais que uma tal ache que aquilo é uma delícia, você vai repetir com outra, pode não... As chances, inclusive, de não ser bom, tão bom quanto era, não, são imensas.
Perfeito.
Sim, como é que você vai saber como é que a pessoa gosta? Perguntando. E não só perguntando. Perguntando e experimentando. Porque, gente, sexo e encaixe na cama... É, a probabilidade de ser muito bom de primeira é minúscula.
Sim.
É prática. É prática.
Total.
Total. É. Total.
Por isso que a gente pratica, nossa, bastante.
Ai, Naida.
A Naida é PhD.
Falou que a libido tá baixa.
Ô, gente, peraí. Deixa eu falar. Você fica falando isso, Eduardo, PhD, mas eu vou falar uma coisa aqui. Eu perdi a virgindade com o Jaqueline, meu
tudo
amor.
Bem, mas aí, minha filha,
é
você
verdade.
Passou na faculdade depois, mas tudo mais. Aí,
entendeu? É outra coisa. Foi mais...
Eu foram, amo essas metáforas, eu amo.
Foram
eu também,
anos de
eu
dedicação
amo.
Pra chegar aqui, gente.
É, eu já tô na, então, no MBA, meu amor.
Eu amo vocês, sério. Gente, eu vou ter que ser a chata, né?
Ah, claro, toda vez.
Eu sempre faço
Morango,
esse papel.
Você vem pro São Paulo quando acabar a pandemia?
Cara, eu devo estar por aí daqui uns 2 meses, que é aniversário
então,
da minha
pelo
grande
amor
amiga
de, Deus.
De tu. Vamos tomar uma cerveja?
Vamos!
Pelo amor de Deus!
Nossa, Morango, realiza
pelo amor
essa
de Deus.
Fantasia.
Realiza a
fantasia das quatro sapatão.
Antes dessa viagem, todo mundo de quarentena, 14 diazinhos, assim, sem respirar.
Pode deixar. Pode deixar.
Tá, não, e aí a gente deixar. Toma essa cerveja.
A gente nossa, fica 3 metros, a gente faz tudo certo. Proteção, sim. Álcool em gel, tudo.
Não,
tudo
face certo. Shield, luva, tudo, mano. Roupinha descartável, o que quiser.
Chega 2 meses.
Chega 4 astronautas no rolê. 2
meses, anotado. Dia 6 de outubro.
Okay. Tá.
Olha, olha que louca. Jesus, olha que louca.
Não, gente, sério. É, eu já senti, assim, que esse episódio, essa junção, essa... Esse encontro foi uma conversa, assim,
isso
de bar.
Isso aqui foi de almas, gente.
Que rolou de uma forma surreal. Eu não sei explicar o que, que a Morango tem que ela consegue deixar a gente à vontade. Ela só joga umas
ai,
perguntas.
Só louca, eu né, também.
Você vê, ela joga uma pergunta capciosa e a gente se expõe aqui lindamente. Mas, tipo, todo mundo rindo e feliz. É maravilhoso isso.
Total.
É, mas, enfim, a gente tem que encerrar, que esse episódio já tá longo, mas... Todo mundo vai ouvir, assim, amando e morrendo de rir, eu tenho certeza.
Eu também.
É, mas, mais uma vez, agradecer, assim, imensamente. Não tenho palavras pra falar o quanto foi incrível ter você aqui com a gente, Morango. De verdade, muito obrigada por ter aceitado o convite. Quando você respondeu falando que topava e tudo mais, nossa, a gente ficou, assim...
Eu não vou nem grita. Mostrar os prints
não,
do que a gente
melhor
falou.
Não, melhor não.
Chato.
Enlouquecidas, assim, tipo, meu Deus, ela aceitou, a gente vai gravar com ela e tal. Enfim, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Foi maravilhoso, amamos te conhecer, acho que eu posso falar por todas.
Com certeza.
É isso aí, muito obrigada.
Oi, gente, eu que agradeço, Mareu, Duda, Jaque, Nai e a pessoa, a cada uma dessas pessoas que tem paciência. Aqui, ladeira abaixo com a gente, né? Colocando a nossa reputação no subsolo, mas é assim,
isso.
Né?
Exatamente.
Perfeita.
Então, só quero agradecer pelo convite, me senti muito feliz e honrada também. Dia 29, estarei na live com vocês.
Meu Jesus!
Eu não lembro se a gente já tinha falado disso aqui, né? Gravando ou se só combinado antes, mas só... reforçando essa presença, esse convite. Agora vocês não têm mais como me desconvidar. Sorry. Vocês que
perfeita.
E é isso. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Um beijo grande pra vocês.
Maravilhosa.
Obrigada.
Obrigadíssima, Morango.
Eu vou terminar, então, reforçando aqui os nossos contatos, tá? Manda e-mail pra gente, lá no parachoquepodcast@gmail.com. Conversem com a gente no Twitter, @parachoquepod, com demudo. E também no nosso Instagram, @parachoquepodcast. E mais uma coisa que eu acho que a gente não falou no outro episódio, que talvez não tinha ainda. A gente tá com um grupo no Telegram. Já tem bastante gente lá, a conversa rola solta todos os dias, de verdade, o dia inteiro. Tem gente mandando bom dia, boa tarde, boa noite. A gente conversa sobre tudo. Quem quiser entrar no nosso grupo, é só mandar uma DM pra gente no Instagram que a gente manda o link. E aí, faz parte lá do grupo das Fanchásticas. Deixa o seu arroba aí, Morango, né? Se tem alguém, no caso, que não
você
siga.
Se tem alguém que não conhece.
Se existe.
Imagina, com todo prazer. Eu sou Morango Angélica no Instagram e eu sou Angélica Morango no Twitter.
Você vê uma mulher de várias facetas?
Passando vergonha nas duas redes sociais.
Não, é perfeita. As fotos são perfeitas. Tudo é perfeito, gente.
Ah, vocês são perfeitas, suas lindas.
Beijo,
até
gente.
Até semana que
valeu,
vem.
Valeu, meninas. Melhor episódio da vida. Beijo.